Muito bem, minha gente, estamos começando mais um Estadão Esporte Clube, o último deste ano. É, gente, hoje o último programa do ano. Depois, né, as próximas semanas nós entraremos em um esquema de plantão aqui na redação do Estadão, né? Então, inviabiliza um pouco da gente fazer o programa, mas, obviamente, temos muitos assuntos a tratar e não vamos ficar muito tempo longe não, viu? Já ali na segunda semana ali de janeiro já estaremos aqui, viu? Lá pro dia 4. Deixa eu conferir aqui direitinho para não falar bobagem para vocês. Exatamente, no dia 4, uma segunda-feira, a gente já tá de volta. Então vocês não vão ficar com tantas saudades assim da gente não. Aproveito e convido vocês a participar aqui do nosso programa também, através da sua mensagem, da sua opinião na nossa live no Facebook, facebook.com/ Estadão Esporte. Vamos falar sobre Lewandowski, hein? O mais novo, melhor jogador do mundo, né? Eleito pela FIFA aí, né? Era o azarão? Era o azarão entre aspas, né? Porque para mim foi o único jogador que mostrou alguma coisa para poder levar esse título de melhor do mundo. A gente vai falar mais sobre isso. Também vamos falar sobre rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos falar sobre o adversário do Palmeiras na semifinal da Libertadores. Saiu ontem, rapaz, né? E que cartão de visitas o adversário do Palmeiras deu, hein? A gente vai falar mais sobre essa partida também com ele que tá aqui de volta, né? Muita gente sentiu as saudades do Morelli ontem. Robson Morelli, tudo bem, Morelli?
Olá, Grisa, boa tarde, amigos, boa tarde a todos. O Ciro me representou muito bem ontem, o Ciro é
Com
bom
certeza.
disso também.
Opa!
Olha só, vou dar só uma pitadinha nesse jogo da semifinal da Libertadores. O River Plate é muito mais favorito do que o
O
Palmeiras
quê?
nesta decisão.
O quê, Morelli? Polêmica, hein? Acho que vai dar discussão aqui hoje, hein? Não sei.
Polêmica.
Polêmica. Mas antes da polêmica, né? Porque a gente quer segurar a nossa audiência, obviamente. Vamos falar então desse prêmio da FIFA, né? Lewandowski, que recebe aí o prêmio de melhor do mundo, desbancando Messi e Cristiano Ronaldo. Algumas mensagens em relação a isso, já aqui na nossa live. Maurício Gasparini falando, deu Lewandowski. Mas como o Robson Morelli disse há dias atrás, uma nota no jornal apenas e daqui uma semana ninguém se lembrará mais, só o próprio mesmo, né? Quem mais? Ah, o Ivan Jorge Curto tá falando do Palmeiras, já já a gente vai falar aqui do Palmeiras. E é bem isso, né, Morelli? O Lewandowski não é um jogador que tenha lá o seu lobby, né? Como é o caso de Cristiano Ronaldo e como é o caso do Messi. Se Messi ou Cristiano Ronaldo tivessem vencido, a gente estaria falando: olha, é o sétimo, oitavo título de jogador e se torna o jogador com mais títulos na história, de melhor do mundo, né? O Lewandowski vai ali numa nota um pouco mais contida, vamos dizer assim, é o jogador sem lobby.
Na verdade, eu não sei se é o jogador sem lobby, mas é diferente você comparar qualquer outro jogador com Messi, Cristiano Ronaldo e Neymar, que também é muito forte nas aparições, nas propagandas, nas redes sociais e tudo mais. O que não quer dizer que o Lewandowski seja um eleito de menor qualidade ou que se deva repensar na escolha, não é nada disso. Como você disse, e eu também penso assim, é o único ali em condições de ser eleito nessa temporada. Porque o Messi faz uma campanha apagada nessa e na outra, o Cristiano Ronaldo ainda não foi o que era no Real Madrid, jogando com a Juventus, pela Juventus, e o Lewandowski faz toda uma campanha de vitórias, 55 gols, ajuda o seu time a ganhar o Campeonato Alemão, a Liga da UEFA, a Liga dos Campeões. Então, assim, era o jogador para ser escolhido mesmo. Agora, que faz menos barulho? Faz, né? Tá na cara que faz, né? O que não tira o mérito dele toda a festa que os poloneses, né, estão fazendo, né? É um filho da Polônia, né?
Exato.
Então, mas é menor, o barulho é menor, claro que é menor. Se fosse, por exemplo, o Messi ou o Cristiano Ronaldo, a gente daria todas as fotos, né, de todas as cerimônias, às vezes que eles ganharam, né? 5 e 6, né? 6 o Messi, 5 o Cristiano Ronaldo. Mas como é o Lewandowski, a gente cobre bem, dá a notícia, mas você acha que fica por aí, né? Não repercute como repercutiria se fossem os dois outros jogadores.
O Maurício Gasparini até fala que não está desmerecendo o prêmio dele, mas certamente não causará tanto impacto como se Cristiano Ronaldo ou Messi causariam no caso de vencer o prêmio. A questão é que não dá pra gente comparar o Lewandowski com Cristiano Ronaldo e Messi, né? São níveis, né, diferentes. O Lewandowski não é um jogador que enche os olhos, né? Como o Messi, quando faz aquelas jogadas espetaculares. Como o Cristiano Ronaldo também, né? Que finaliza de qualquer jeito e com uma primazia extrema, né? O Lewandowski não é esse jogador, né? Ele não tá no nível de Cristiano Ronaldo e Messi. Mas tem que votar naquele que foi melhor no ano. E no ano, o Lewandowski foi muito mais importante para o Bayern de Munique do que Cristiano Ronaldo e Messi foram para seus respectivos clubes, né, Morelli?
É exatamente isso. A definição é essa, exatamente essa. Eu só continuo defendendo que o Neymar poderia estar nessa bagunça toda aí. Eu acho que o Neymar poderia entrar muito facilmente no lugar do Messi, que para mim dos três foi o mais apagado de todos. Se é para olhar a temporada e não a carreira, né? A temporada do Messi não foi legal, né? Não foi legal. E nem tem sido, né? E nem tem sido. Ele está jogando um arroz com feijão como qualquer outro jogador, né? O Messi não é isso, a gente sabe. Então eu colocaria o Neymar, que para mim foi muito mais decisivo para o PSG. Chegou até a final da Liga com o próprio Bayern de Munique, perdeu. Mas ele fez mais barulho do que o Messi, jogou melhor do que o Messi, no meu modo de ver. Mas é isso, é exatamente isso que você falou. Parabéns a Lewandowski, mas acaba aí, né? Acaba aí.
O seu Hélio Morelli falando que o Lewandowski poderia ganhar o prêmio de centroavante, né? Talvez contestando aí o resultado de melhor do mundo. Talvez pro seu Hélio ainda Cristiano Ronaldo e Messi sejam melhores do que o Lewandowski. E ele manda aqui uma mensagem muito bacana, viu? Ó, família Morelli deseja a todos um Feliz Natal e um Ano Novo com muita paz, saúde, felicidade, e que 2021 venha com as vacinas e fique em casa. Belo recado, viu, seu Hélio? É isso mesmo, né? Acho que todo mundo ali na virada do ano, quando... não pode pular sete ondas, né, gente? Vamos evitar ir pra praia, né? Mas nas sete ondas virtuais, né? Acho que todo mundo vai fazer o mesmo pedido, que é que as vacinas cheguem logo, né? Que a gente consiga ser imunizado e que lá no final de 2021 a gente esteja aqui falando, né? Sobre o como foi difícil o começo do ano, mas que nós conseguimos enfrentar a pandemia e que ela está no seu final. Tomara, tomara. A gente torce exatamente para isso. Bom, falado sobre o Lewandowski, vamos mudar falando de Libertadores, né? O Cury aqui falando sobre o Palmeiras, sobre o adversário do Palmeiras. Teve mais gente aqui que falou também sobre esse adversário que o Palmeiras vai enfrentar na semifinal da Libertadores, né? Complicado, viu, minha gente? Complicado. Ontem o River Plate foi no Uruguai e meteu 6-2 no time do Nacional. Lembrando que o River Plate já tinha vencido por 2-0, ou seja, no placar agregado foi 8-2 para o time do River Plate. O River Plate jogou muita bola ontem, né? Claro, o Nacional teve um jogador expulso e isso influencia demais na partida, principalmente quando você pega um adversário com o nível do River Plate, né? E o Nacional não conseguiu fazer muito mais do que pôde. E aí o River aplicou essa goleada. O Morelli, né, no último programa do ano, quis dar uma de polêmico aqui e falou que o River Plate é mais time que o Palmeiras e que entra como favorito nessa semifinal. Queria entender aí o por que que você acha que o River é mais favorito que o Palmeiras, Morelli?
Olha, assim, é favorito, claro que é mais favorito do que o Palmeiras, porque o River Plate foi campeão em 2018, o River Plate foi para a final em 2019, perdeu para o Flamengo nos minutos finais, porque estava vencendo de 1 a 0 e o Gabigol fez dois gols e virou o placar para o Flamengo. E agora está enfrentando o Palmeiras na semifinal para chegar em mais uma final de Libertadores, o que seria aí a terceira consecutiva. Não estou nem olhando para 2017, né? Que eu não chequei essa informação, mas 18, 19 e 20 pode ser uma sequência do River Plate na Libertadores, a grande Libertadores, a competição mais enamorada do continente sul-americano. Então é um time que sabe como disputar a competição. É um time que tem no seu treinador Marcelo Gallardo uma referência. É um time que tem um elenco praticamente o mesmo e que vem, né, rodando e disputando e vencendo e todo mundo se conhece. É um time tinhoso, tinhoso. Sabe o que é tinhoso, Grisa?
O que
É
que é
um time
tinhoso?
tinhoso, né? Tinhoso é tinhoso, Grisa. É um time malandro, é um time que sabe jogar. Né? É um time
Sei.
argentino, né? Resume bem, é um time argentino, né? E a gente tem que tirar o chapéu para isso. Vejo o Palmeiras em outro patamar. Vejo o Palmeiras com um treinador legal chegando, que precisa ainda de tempo para ser esse Marcelo Gallardo que o River tem, né? Com o tempo ele pode ser esse cara. É um elenco se redescobrindo, porque muitos jogadores que estavam parados estão entrando e estão jogando melhor e estão ajudando. Eu não estou falando que o Palmeiras não tem condições de vencer o River, não é nada disso. Eu estou falando que o River é favorito contra o Palmeiras. E
Tá.
pela primeira vez, o Palmeiras não é favorito na Libertadores, nesta. Porque na fase de grupos era favorito e fez a melhor campanha. Nas oitavas, pegou o Delfín e era favorito. Contra o Libertad teve um pouco mais de dificuldade, mas continuou sendo favorito. E tudo isso foi provado em campo, né? Primeiro na chave de grupos, passou pelas oitavas e passou pelas quartas. Na semifinal não é favorito. Para mim o favorito é o River por tudo isso que eu falei. O que não quer dizer que o Palmeiras não possa se classificar aí para a final. Acho
Claro.
até que o Palmeiras está muito perto disso. Nunca esteve tão perto. Do que agora, em outras competições, né, em outras edições da Libertadores. Agora, o Abel Ferreira tem que fazer a sua lição de casa, tem que estudar esse River Plate a fundo, tem que saber o que os 11 jogadores são capazes de fazer, tem que conhecer o banco de reserva do Gallardo, tem que saber pontos fortes e pontos fracos. Mais ou menos, como o São Paulo jogou diante do Atlético Mineiro. E como o Corinthians jogou diante do São Paulo, né? Sabendo exatamente o que precisava fazer e jogando muita bola. Acho que vai ser uma partida assim, muito legal. Talvez a melhor partida do ano. Mas tem que jogar e tem que impedir que o adversário jogue.
Lembrando que o Palmeiras teve melhor campanha do que o River, então o Palmeiras vai decidir em casa, né? Faz a primeira partida na Argentina. E a segunda partida em casa, assim como o Santos, né? Independente se passar Racing ou Boca Juniors, o Santos faz a segunda partida na Vila Belmiro. Maurício Gasparini, vou discordar dessa vez do mestre Robson Morelli. Quanto à semifinal da Libertadores, eu acho que o Verdão é tão favorito quanto o River. Mas se o Palmeiras quiser chegar à final, terá que fazer o resultado em casa e não para decidir lá. Mas o Palmeiras joga a segunda em casa, né? Então teria que, na verdade, fazer um bom resultado na Argentina, né, e trazer a decisão, um resultado bom para sua casa. O Adi Armando aqui, olha, ele vai até mais fundo, hein? Ele fala: Santos campeão da Libertadores. Ai, ai, ai. Muita gente ficou empolgada.
O Armando quer ver o circo pegar fogo, né? O Armando quer que os favoritos. O Santos não é tão favorito como é Palmeiras e quanto é River Plate, mas joga o fino da bola. E depois dessa vitória sobre o Grêmio, né, talvez tenha igualado a condição, sim.
É, acho que muita gente ficou surpreendida com essa partida contra o Grêmio, né? Por isso que essa empolgação é momentânea em relação ao Santos. Aliás, ontem aqui com o Ciro e os nossos amigos, todos eles achando que nós teremos no Maracanã uma final entre Santos e Palmeiras, hein, Morelli? Já pensou que bacana?
Seria lindo, né? Seria lindo dois brasileiros fazendo a final da Libertadores. Pode ter também dois argentinos, né? Então, assim, tem que jogar bola, tem que jogar bola. Eu falei do River favorito, porque, assim, no papel, você olha hoje, né, para essas duas equipes, e você tem que apontar uma como favorita.
Claro.
Eu acho que é o River. Diferentemente, talvez, de Santos e Boca, ou Santos e Racing. Uhum. Talvez aí eu vejo mais igualdade, talvez até aponte um Santos como favorito. Não vejo Boca tão forte assim. Perdeu a primeira
mesmo
partida,
o Racing,
inclusive,
né?
Pro Racing. Também não vejo o Racing tão forte assim. Então apontaria o Santos como favorito, como finalista, né? Uhum. E agora, no caso do Palmeiras, eu acho que é uma grande pedreira, e acho que o River é favorito, sim. Agora, dá para ganhar. O Palmeiras tem feito isso. Você falou de fazer o resultado fora para trazer uma boa vantagem, sim. Agora, os times argentinos vêm pro Brasil e jogam como se tivessem nas suas casas. O Racing eliminou o Flamengo dentro do Maracanã.
Exato.
Não era time para isso, não era jogo para isso. Foi lá e eliminou, né? Então essa vantagem tem que ser muito bem construída. E se não tiver vantagem, ou se tiver aquela vantagem pequena, tem que jogar muito no Allianz Parque na segunda partida esse Palmeiras. Agora, tem condições, claro que tem, né? Tem um time bom, tem um time que ataca, tem os meninos que não cansam. Agora, tem que estar muito bem trabalhado, né? Mentalmente, fisicamente, foco, né? É o jogo para mim do ano.
Verdade.
Do Palmeiras.
Verdade. Maurício Gasparini falando: já entendi a tática do Robson Morelli, tá jogando a pressão pro River. Muito inteligente da parte dele.
Os argentinos não sentem essa pressão como
não
a gente.
Vamos lembrar que o River Plate tava 5 meses sem jogar futebol, veio no Morumbi e empatou com o São Paulo, né? Pela Libertadores na fase de grupos, né? Então mostra aí o quanto que os argentinos sabem jogar bem fora de casa. Então tem que prestar atenção mesmo nessa situação. Vamos falar de Campeonato Brasileiro? Então temos rodada aí do campeonato, né? Que já começou, na verdade, na quarta-feira, né? Com a excelente vitória do São Paulo sobre o Atlético Mineiro. São Paulo se consolidando e cada vez mais próximo do título, né? Tá com 7 pontos em relação ao Atlético Mineiro, mas temos outras partidas importantes acontecendo neste final de semana. Inclusive no sábado, por exemplo, o Flamengo enfrentando o Fortaleza. Lembrando que o Flamengo tem 2 jogos a menos que o São Paulo, né? Então, virtualmente, o Flamengo pode se tornar aí o grande adversário do São Paulo por este título brasileiro, né, Morelli?
Ele pode passar o Atlético Mineiro nesta rodada. O Atlético Mineiro já jogou com o São Paulo e perdeu. E o Flamengo tem a chance de passar o Atlético Mineiro, de ficar em segundo lugar e ainda com um jogo a menos do que o São Paulo. Então, para mim é o virtual segundo colocado este Flamengo depois dessa rodada do fim de semana. Acho que só uma zebra, né, que não vai deixar que isso aconteça.
Deixa eu só fazer uma correção. Eu tava vendo a rodada da próxima semana, mas o jogo do Flamengo também não é um jogo difícil pro Flamengo conquistar sua vitória.
Não, o Flamengo joga com o Bahia.
Joga com o Bahia em casa no domingo, né? Então,
isso.
Eu tinha falado Fortaleza, então só fazendo essa correção, então o Flamengo joga contra o Bahia.
Isso, e eu não peguei o erro, eu escutei Bahia, você falou Fortaleza, eu escutei Bahia. Mas a análise vale também, porque é a mesma. A rodada já começou no meio da semana, aquele jogo antecipado para passar na televisão. Isso. Né? E agora continua a 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Tivemos outro jogo na quarta-feira, né, por essa rodada do campeonato, que foi a vitória do Atlético Goianiense, 2-1 em cima do Fluminense. Atlético Goianiense pegou o elevador. Hoje o Atlético Goianiense é o nono colocado, está atrás do Santos. Olha só a subida que deu o Atlético Goianiense. Por outro lado, o Fluminense vai descendo o elevador, né, o sétimo colocado, com 40 pontos. Deixa eu falar dos paulistas, né, que jogam então nessa rodada. Amanhã, olha que jogo interessante, hein? Nós teremos no Beira-Rio Internacional e Palmeiras, dois times que ainda também têm chances de brigar por esse título brasileiro, hein, Morelli?
É um jogo legal, é a despedida de Alessandro do Internacional. É um cara que fez história no clube lá de Porto Alegre. Ele entendeu o que é um Inter e Grêmio. Ele sempre vestiu a camisa do Internacional com muita paixão, com muito orgulho. E todo mundo no Grêmio sempre respeitou demais o de Alessandro. Uhum. Né? E ele faz o seu encerramento no Inter amanhã contra o Palmeiras. É jogo para consolidar a quarta posição do Campeonato Brasileiro, né? Os dois times estão empatados com 41 pontos. Vejo o Inter, teve um problema ali quando o Abel chegou, mas continua vivo, continua aí tentando se recolocar, joga em casa. E vejo um Palmeiras que vai ter que pensar na Libertadores e vai ter que pensar na Copa do Brasil.
Com certeza.
Nós temos dia 23, semifinal de Copa do Brasil, Palmeiras e Atlético Mineiro, e o primeiro jogo da semifinal da Libertadores é dia 6 de janeiro. Tá tudo aí, né? A gente tá aqui no dia a dia, mas o dia a dia já tá apontando para dia 19 de dezembro, né? 18, 19, 20 de dezembro, esse fim de semana. Então a gente vai ter que se acostumar com isso. Então, vai ter o Natal, antes do Natal tem decisão, dia 23. Depois do Natal tem Campeonato Brasileiro e logo entra Libertadores.
Exato.
No ano novo, depois.
Não para,
né?
Não tem parada.
Então a gente pensa, agora vai dar uma respirada, os times vão poder. Não. É jogo, jogo, jogo. Então eu acho que o Palmeiras vai ter que repensar o Campeonato Brasileiro. Por que o Campeonato Brasileiro, Grisa? Porque Libertadores é semifinal e isso. Copa do Brasil é semifinal. A
Tacinha
tá mais perto dessas duas competições.
Com
e
certeza.
Aí vai ter que levar o brasileiro como puder.
Não, e assim, tem duas situações extremamente importantes. Primeiro, o prêmio da Copa do Brasil, ele é até muito mais interessante do que o prêmio do Brasileirão, né, em termos de dinheiro para o clube, né? Fora que o título da Copa do Brasil, além de você ter um título nacional, você ainda garante diretamente a sua vaga para a Libertadores do próximo ano, se ela não vier nos outros campeonatos, né? E Libertadores nem se fala, né? Ganhar um título continental e ainda ter a chance de poder disputar o Mundial, né? Depois com as outras equipes. Então, é super importante para o Palmeiras focar nessas duas competições, que é como o Morelli falou, faltam aí 4 jogos, no caso da Libertadores, 3 jogos, para que consiga chegar na taça, né, Morelli?
E a gente falava isso lá no começo, né, Grisa? A gente falou muito disso, que na hora que afunilar, vai ter que escolher uma competição. Porque apesar do Palmeiras ter um elenco um pouquinho melhor, não dá conta de disputar em alto nível as 3 competições. É humanamente impossível.
Exato.
O desgaste físico é muito grande, né? Você precisa recuperar jogadores, senão você vai entrar mal em todas as partidas, em todas as competições. Então, o Palmeiras tem nessa ordem. Libertadores, Copa do Brasil e Brasileirão no interesse. Agora, tem o primeiro jogo decisivo, que é da Copa do Brasil. Então vai focar esse semifinal, se passar pelo América, são 2 jogos, né? Se passar pelo América, vai pra final. Opa, valendo taça, aí vale, aí é legal, aí foca. E depois vai recuperando no Brasileirão e vai tentando fazer times competitivos para não cair, né? Para não pegar o elevador, como você disse, para baixo.
Exatamente. E aí no domingo nós teremos o confronto entre Vasco e Santos. Esse jogo é em São Januário, né? 16h. O Vasco lá embaixo, zona do rebaixamento, precisando se recuperar. E o Santos a gente não sabe como vai entrar. Provavelmente o Cuca deve poupar um ou outro jogador. Por exemplo, o Marinho não deve jogar, né? O Marinho teve um desconforto na partida contra o Grêmio. Provavelmente o Cuca não vai querer forçar o Marinho, né? Porque nesse momento para o Santos a Libertadores é mais importante. Então o Santos deve ter algumas mudanças aí no time. Mesmo assim, Morelli, e pegando o que o Santos está jogando, dá para a gente dizer que tem possibilidade de vencer o Vasco?
Olha, o Santos é um milagre, né? O Santos com a escolinha do Cuca. Estou falando de escolinha porque tem jogador de 17, 16, 15, né? 14. Eu escutei um Vai Corinthians aí.
Tem um corintiano que passou aqui berrando.
Tem torcida, legal.
Adivinha quem é?
Eu não vou nem falar, mas o programa tem torcida, que legal, cara. É o primeiro programa no Facebook com torcida.
Você vê que
torcida,
beleza?
Bacana.
Turma tá animada.
Vamos melhorar isso. Eu tava falando do Santos. O Santos é um milagre. O Santos a gente não pode duvidar nunca. Acho que Marinho vai ser poupado. Ele tava com um monte de gelo ali na parte posterior da coxa. A gente não sabe se Soteldo já se recuperou. Acredito que não se recuperou. Não sei se aguenta, porque está sem treinar o tempo todo, é complicado. Acho que não deve jogar para não correr risco nenhum. E tem esses meninos que estão carregando o piano e tocando o piano, né? Não é só carregar, não, estão tocando o piano. Sim. A vitória sobre o Grêmio foi um cartão de visitas que faz a gente acreditar no Santos até o fim da temporada. Se não mudar nada, até o fim da temporada a gente tem que apostar alguma coisa, algumas maçãs no Santos. E o Vasco tenta de todas as formas sair da zona de rebaixamento. Não vejo o Vasco com força para isso, Grisa. Não vejo. Acho que o Vasco tem que apostar em outros jogos. Contra o Santos, acho que vai dar mal pro Vasco. Vai dar ruim, né, como dizem.
E eu não sei não se em caso de derrota, se o português, o Sapinto, resiste aí ao cargo ou ele mesmo pede para sair, né? Tivemos aquela invasão no centro de treinamento do Vasco, ele já ficou irritado com aquilo, né? Falou que se não estão querendo mais que ele trabalhe, que não tem o menor problema, que ele pega o aviãozinho dele e volta para Portugal. Então, uma situação bem tensa ali pelos lados de São Januário. Eu esqueci de pedir o palpite pro jogo do Palmeiras, então já vou pedir os dois de uma vez, Morelli. Inter e Palmeiras.
1-1.
1-1, bom resultado. Despedida do D'Alessandro, eu vou dar uma moralzinha pro Inter, do Márcio Douzan, hein? Acho que vai ser 2-1 pro Internacional esse jogo. Vasco e Santos.
Ai, ai, ai. 1-0
Santos. 1-0
Santos?
Que otimismo. Dessa vez eu não tô tão otimista como você, viu, Morelli? Que a gente lembrou muito bem que você deu a classificação pro Grêmio aqui ontem, viu?
Ah, é verdade, eu falei 1-0 Grêmio. E você também não é muito afim do Santos, não. Às vezes você sobe...
Não, mas eu falei 2-1 pro Santos.
Esse papinho, não.
Hoje eu vou subir no muro de novo, viu, Morelli? Acho que vai ser 1-1 esse jogo.
É bom palpite.
Bom, e pra encerrar aí os times paulistas, né? Tem um que joga na segunda-feira, no dia 21, que é o Corinthians. O Corinthians que em casa enfrenta o Goiás, que é o penúltimo colocado do Campeonato Brasileiro. Morelli, é jogo que o Timão tem que vencer, hein?
Chulapte. O Corinthians vai ganhar esse jogo e vai sonhar. Sonhar com o quê? Ai, ai, ai. Sonhar com Libertadores, é.
Verdade.
O Corinthians conseguiu essa façanha. Se vencer do Goiás na tabela, é claro que tem muita coisa para acontecer ainda, muita água para passar debaixo dessa ponte, e o Corinthians não é uma ponte confiável, né? Não é. Faz boas partidas, mas faz péssimas partidas também. Mas eu vou ficar com a boa impressão que eu tive da partida contra o São Paulo. Vitória magra, mas vitória e jogando muito bem. Então eu acho que o Corinthians passa pelo Goiás. O Corinthians está com
33
pontos, vai para 36, cola ali no Santos, no Fluminense, e começa a olhar para a sexta colocação, né? Quinta colocação do Campeonato Brasileiro. Isso pro que o Corinthians apresentou na temporada, meu Deus do céu, tem que agradecer de joelhos.
É verdade.
Né? Tem que agradecer de joelhos, né? Não merece, não merece. Mas o campeonato tá dando chance e o Corinthians pode aproveitar. O futebol tem muito disso, né? Vencer na hora certa. Então, se o Corinthians mantiver essa pegada e o jogo que fez contra o São Paulo, para mim vai conseguir esses 3 pontos e vai sonhar.
É isso aí, muito bem. Corinthians vence, né, então, pelo que você falou.
Corinthians vence de 2-0.
Nossa, 2-0 só? Eu já ia dar 3-1 pro Corinthians.
Você acha que toma um gol do Goiás, o Corinthians?
Ah, eu acho que toma um golzinho, né? É aquela coisa da afobação, né? Aí perde a concentração, faz 3-0, perde a concentração e toma um gol, sabe? Acho que vai, tá, acho que vai ser assim. Muito bem. Deixa eu passar aqui os outros jogos dessa rodada, que é a 26ª. Teremos ainda Sport e Grêmio, Curitiba e Botafogo, jogo dos desesperados esse, né, de Curitiba e Botafogo no Couto Pereira. Para mim, duas das equipes que já estão na Série B, para mim, Botafogo, Goiás e Curitiba, tchau e bença. Acho que não tem recuperação, não sei o que o Morelli acha.
É, eu acho que tá muito difícil de recuperar, muito difícil. O Botafogo tomou a lanterna do Goiás, né? Coisa que a gente duvidava, né? O Botafogo conseguiu. Não, acho muito difícil.
E Goiás e Botafogo, Morelli, estão a exatamente 8 pontos do Bahia, que é o primeiro time fora da zona do rebaixamento. Quer dizer, são 3 rodadas para tirar, né? Faltando aí poucas rodadas para terminar o Campeonato Brasileiro. Eu acho que esses times...
Faltam 12 rodadas, vão faltar 11 rodadas.
Isso.
Tem muita gente ruim, né? O Sport e o Bahia estão querendo também se complicar.
O Atlético Paranaense também está nesse grupo.
É, mas eu acho que eu não vejo forças no Botafogo nenhuma, no Goiás também nenhuma. E o Coritiba, a mesma coisa, né? O Coritiba até faz algumas partidinhas mais interessantes, mas eu não vejo força nesses times. Então, para mim, são 3 candidatos a ficar lá embaixo e a jogar a Série B do campeonato do ano que vem.
Teremos também Bragantino e Atlético Paranaense, né? O Bragantino que engatou aí uma sequência de bons resultados, com isso conseguiu respirar, tirou a cabeça ali do Z4, né? Tá com 31 pontos hoje, é o 12º colocado, e conseguiu se afastar bem ali da zona do rebaixamento. Ainda corre perigo, mas conseguiu aí ganhar uma gordura até o final do campeonato, né, Morelli?
E era isso que era o seu objetivo, né? Permanecer no campeonato principal do Brasil, com todo o investimento que fez, com toda a mudança de nome, Red Bull Bragantino, é um time que tem projeto, né? Talvez seja o único clube do Campeonato Brasileiro que tenha projeto de fato, né? A médio prazo. Então, o que precisava fazer neste ano? Se manter. Fez um bom campeonato estadual e vai continuar na Série A do Campeonato Brasileiro. Esse é o objetivo. E aí vai crescendo, né? Vai melhorando. Bem a exemplo do Leipzig lá na Liga dos Campeões, lá na Alemanha, né? Junta o nome, faz reforma elenco, faz um time competitivo e vai subindo aí no prestígio do seu país.
Exatamente. E para fechar essa 26ª rodada, teremos o clássico cearense entre Fortaleza e Ceará. Esse é jogo que pega fogo, viu, minha gente? É jogo bem legal de assistir.
Em qualquer situação. quando tava o Rogério Ceni lá, era até mais engraçado pra gente, que é de São Paulo.
Claro.
O Rogério sempre foi um personagem nosso. Mas é um jogo bom de se ver, sim. São dois times que estão se estruturando também no Nordeste. Isso é bem bacana, bem bacana.
E olha só como o corintiano é otimista. Adi Armando, Mas o Goiás resolveu melhorar. Enfim, tem que ganhar o Corinthians, é claro. Mas o Goiás vai vir fechado. Esse otimismo do corintiano, né? Esse ano, então, é difícil ser otimista, né, Adi Armando? É complicado, né? Eu te entendo. Eu te entendo perfeitamente. Bom, minha gente, assim nós encerramos o último Estadão Esporte Clube do ano, né? Agradecendo mais uma vez Robson Morelli por mais um ano de parceria, mais um ano muito bacana, né, de Estadão Esporte Clube, com crescimento na audiência, né, que a gente fica super feliz, porque esse programa, quando ele foi pensado, quando ele foi desenhado, ele foi pensado para vocês, para ter essa interação com todos vocês de fato, e a gente conseguiu isso com primazia durante este ano, mesmo com todos os problemas que nós tivemos decorrentes da pandemia. Muito obrigado, viu, companheiro?
Grisa, eu que agradeço o seu comando, eu que agradeço os nossos amigos que estão com a gente todos os dias, com perguntas pertinentes, com provocações, com tiração de sarro. Eu acho que esse é o espírito. A gente não é de fazer muito barulho, a gente não é polêmico, mas a gente fala o que a gente tem informação e o que a gente consegue, claro, entender da situação, né? E às vezes bate muito com que o nosso ouvinte, quem está do outro lado, pensa também. Talvez essa identificação que seja legal, né? A gente vai parar só porque tem as festas e as equipes são menores no final do ano. Isso. A gente sabe que o campeonato, que a bola continua rolando, né? Tem jogo dia 23, tem jogo dia 26, mas a gente precisa parar. A gente não dá conta de fazer tudo nessa época do ano, mas a gente volta dia 4 de janeiro. Eu vou estar um pouquinho mais longe, porque eu vou emendar alguns dias a mais, mas o Rafael Ramos,
que vocês conhecem, olha lá, já tá chinelando.
Não, não. Olha, isso foi uma palavra que foi pouco usada a meu respeito nesta temporada. Eu quero que se registre isso, né? Tanto no ao vivo quanto no podcast. É chinelinho. Usei bem pouco nessa temporada, vocês sabem disso. Mas vou colocá-lo em janeiro por alguns dias, gente.
O Rafa é espetacular também. Vai estar aqui com a gente, então, alguns dias de janeiro aí, enquanto o Morelli curte as merecidas folgas que ele tem. Dito isso, minha gente, é bom também deixar claro para vocês que o programa para, mas assim, o nosso portal estadão.com.br continua na ativa, viu? Então todos os resultados dos jogos, o restante do ano, jogos que vão acontecer, todas as informações vão estar lá, viu, gente? Então assim, não tem o programa, mas o nosso portal estadão.com.br vai estar bombando aí, informando da melhor forma vocês sobre todas essas partidas que vão ocorrer até o final do ano, tá? Dito isso, né, e passando aqueles recadinhos de sempre, né, que daqui a pouco nós vamos publicar esse podcast, o podcast do Estadão Esporte Clube, que você pode ouvir ou baixar pelo aplicativo de streaming da sua preferência. Queria desejar a todos vocês, né? Eu sei que é difícil a gente desejar um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo, num ano tão difícil, num ano de pandemia, num ano em que nós todos estamos muito preocupados com tudo que está acontecendo, num ano em que muita gente perdeu gente querida para essa doença, né? Deixo aqui também todos os meus sentimentos a todas as pessoas que passaram por esse momento difícil nesse ano, né? Mas eu quero deixar aqui para vocês uma mensagem de esperança, né? Vou desejar sim um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo, principalmente porque eu confio muito de que uma vacina está próxima, de que uma vacina será aí colocada para a gente, aí pelo menos no começo do ano, claro, respeitando toda a cronologia, primeiro os grupos de risco e depois as outras pessoas tomando essas vacinas. E como eu disse, que no final do ano que vem a gente nem fale mais de coronavírus, porque todo mundo vai estar imunizado e o vírus possa ser erradicado, assim, pelo menos em grande parte do mundo, e que a gente tenha aí a volta da normalidade como ela deve ser. Então, gente, ó, Feliz Natal, Feliz Ano Novo, Mas com todas as recomendações de segurança, né? Não vacilem nesse final de ano. Os governos estão prevendo um boom de casos por causa das festas de final de ano. Não seja um desses, né? Por favor, a gente quer ver todo mundo com saúde aqui no ano que vem. Então, máscara, álcool gel, distanciamento social, evitem aglomeração, todas aquelas recomendações que nós temos dado ao longo do ano, tá bom? Então, ó, nosso compromisso marcado para o dia 4 de janeiro, 1 da tarde, em que estaremos de volta com a nossa live aqui no Facebook, facebook.com/Estadão Esporte. Então, um grande abraço a todos, fiquem bem e nos vemos no ano que vem. Grande abraço, tchau!